Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Quando você fala em mobilidade, você lembra logo do jornalista Bruno Lourenço Reis. É o Bruno que é o titular do nosso Sinal Verde, que toda quarta-feira está aqui discutindo um pouquinho de mobilidade e trazendo informações, dicas, novidades. Qual é a novidade de hoje? Bom dia, Bruno.
Bom dia, Gisel. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes. Muita gentileza sua, Gisel. Bem, hoje vamos falar um pouco de regulamentação do Uber, porque teve novidade, né?
Um tema nada polêmico.
Nada polêmico. Né? E lembrando aqui que não é apenas em relação ao Uber, né? É sobre essa questão do transporte compartilhado, o transporte individual de passageiros, que não os taxistas. Mas vamos voltar a falar do Uber, dessa regulamentação, por quê? Porque lá em São Paulo, o prefeito Fernando Haddad editou um decreto regulamentando a atividade. A Câmara dos Vereadores lá não conseguiu chegar a um acordo e o prefeito já tinha ali pronto, né, a sua proposta, editou o decreto e tá lá, tá valendo, já tem regras. São Paulo se junta a algumas cidades aí do mundo com regras para a utilização desse tipo de serviço, né? E o que aconteceu? Foi uma regulamentação bastante interessante, porque ela é bem flexível, né? As empresas que quiserem operar com motoristas, contratar motoristas para fazer esse transporte via aplicativo ou via computador, elas vão ter que comprar créditos. O taxista ou as empresas cooperativas de táxi, qual que é a diferença? Os taxistas têm que ter aquela outorga, que é uma...
Uma licença, né?
Tem que comprar a licença, então aí tem direito a dirigir o táxi, porque é um serviço público, tem lá o prazo, né, de anos e anos e tal. E no caso dessas empresas, elas vão ter que comprar créditos. A prefeitura vai estipular lá, por exemplo, que custa 10 centavos o quilômetro rodado. E aí a empresa, o motorista tal, vai ter direito, ele vai comprar de acordo com a utilização que ele se propõe a fazer. Só que a prefeitura disse que também vai fazer créditos mais caros, por exemplo, para áreas mais no centro da cidade e mais baratos nas periferias, porque eles percebem que o atendimento é muito prejudicado fora ali do centro. No centro tem táxis ou carros de sobra fazendo esse serviço e nas áreas mais fora da periferia não tem. Então a ideia é, com essa tarifa flexível, estimular as pessoas a fazer o seu transporte. Uhum. Porque a pessoa não precisa ser necessariamente, como um taxista que está lá trabalhando o dia inteiro com o seu carro, a pessoa, né, não precisa, ela pode ter um emprego de tarde e de manhã, faz lá, aproveita que o carro já tem o carro mesmo, ela aproveita para fazer esse transporte compartilhado. Então, é um incentivo que a prefeitura quer fazer com essa diferenciação na tarifa para que ele vá para áreas que tenham carência de transporte.
Agora, essa regulamentação do Uber, eu falei, um assunto nada polêmico, exatamente porque isso deu confusão em tudo quanto é lugar. Não é só aqui no Brasil, não. Fora do Brasil também está dando a maior confusão, porque os taxistas veem isso como uma intromissão num serviço que eles já fazem há muito tempo. E o poder público, as prefeituras, estão tentando fazer um meio de campo ali, um consenso, porque afinal de contas é algo que a gente já falou aqui muitas vezes, é o que veio para ficar. Não adianta você ficar batendo contra isso, porque uma hora ou outra isso vai ter que se consolidar. Em alguns lugares isso já foi feito. Agora, Rio de Janeiro, quando se falou em Uber, semana passada teve confusão também, né? Fecharam ruas.
Em São Paulo, após essa regulamentação apresentada pelo prefeito, os taxistas fecharam a cidade no dia seguinte também, porque não, os taxistas se opõem fortemente a essa, teve confusão, né, violência, se opõem fortemente a essa medida, porque para eles vale o que está nas leis municipais, que de fato dizem lá que o transporte individual de passageiros deve ser feito por motorista reconhecido, fiscalizado e tal. Só que a Constituição e os tribunais superiores aqui já deram decisões também mostrando o quê? Que o direito ao trabalho não pode ser negado a alguém que quer trabalhar. E essas licenças, as concessões de táxis, por exemplo, aqui em Brasília, são décadas que não saem novas licenças. Então...
Vira até um mercado paralelo.
Vira um mercado paralelo. As pessoas pegam a licença e contratam outros. Mas aí os taxistas dizem, não, mas tem, se sem fiscalização é bagunça, os governos falam, não, mas a gente precisa também de uma regulamentação para a gente ganhar o nosso imposto. Quem trabalha com Uber paga lá o ISS, que é Imposto Sobre Serviço, mas o Fernando Haddad dizia que não bastava esse imposto, você tem um certo controle, mas seria injustiça com os taxistas que têm que pagar por uma licença. Então ele propôs essa questão dos créditos, a compra de créditos, e vamos ver aí agora, porque já está aberto, as empresas que quiserem entrar nesse mercado, os trabalhadores que quiserem entrar nesse mercado já podem se cadastrar lá na prefeitura, porque também ela disse que não vai liberar licenças assim mil, eles, pelos números que eles divulgaram, tem em torno de, entre taxistas, que são 36 mil, mas se concentram numa região, né? Bem no centro ali da cidade, e motoristas do Uber, em torno de 5 mil, então aí chega ali próximo de 40, 45 mil pessoas fazendo esse serviço. A prefeitura estima, calcula que deve chegar a 50 mil, deve ser o número que vai atender a demanda que eles visualizam no momento, né?
Tá, pra gente terminar, Bruno, para o usuário, para nós, para os usuários do Uber, o que interessa é, vai mudar alguma coisa, isso pode aumentar a tarifa, ou o usuário pode continuar usando o Uber, essa regulamentação não mexe com o que interessa ao usuário, que é exatamente um bom serviço e uma tarifa compatível com isso.
A empresa Uber divulgou um comunicado elogiando a regulamentação, disse que ainda vai analisar direitinho, mas disse que é um caminho. Ela estava disposta desde o início, dizia, né, a empresa que estava querendo a regulamentação para que ela pudesse se organizar. A boa notícia com esse anúncio da regulamentação é para o consumidor, o que é bom para o consumidor? Concorrência. E já temos uma empresa indiana, a gente já comentou aqui sobre ela, a WillGo, que estava atuando lá em São Paulo, começou, né, a atuar lá em São Paulo. Agora também tem uma espanhola, a Cabify, que em virtude da regulamentação anunciou que vai estudar agora, já que tem uma garantia, e talvez chegue lá ao mercado. Então, se a gente tiver aí três grandes empresas, mais algumas cooperativas que podem surgir.
Aí é bom.
E a gente já viu, acho que em Fortaleza, uma iniciativa interessante de taxistas que falaram, não, a gente não pode lutar contra isso. O que a gente vai fazer? Melhorar nosso serviço.
Exato.
Então, para o consumidor, a expectativa, a esperança é que essa regulamentação faça que entrem novos atores aí nesse mercado e que os taxistas melhorem o serviço, porque a grande reclamação dos usuários, de quem vai, experimenta um serviço, né, que é uma pessoa com a roupa bonita, com a balinha, a aguinha, né?
Educado, né?
Carros.
Tá de cara feia.
E detalhe, até o momento sem regulamentação. Em tese, agora, com a regulamentação, haverá uma fiscalização que hoje é exercida a cargo da empresa. A empresa só contrata se o carro for bom, o motorista tiver um trato, né, na entrevista, apresentar um trato diferenciado.
E ainda a possibilidade do usuário avaliar.
Né? Ao final de cada corrida, o usuário avalia. Se o motorista não tiver boa pontuação, ele está fora do mercado. Então, hoje, é o mercado que está regulando isso. E agora entra em cena o poder público. Aí resta a nós, usuários, aí, ter a expectativa de melhorias do serviço, de todos os serviços que isso envolve.
Sem dúvida. Bruno, muito obrigado pelas informações. A gente vai continuar acompanhando essa questão da regulamentação do Uber, porque São Paulo geralmente dá o caminho, né? Uhum. Quando uma cidade como São Paulo, daquele tamanho, um mercado daquele tamanho, regulamenta, a ideia é que as outras capitais, no mínimo, vá dar uma olhada como é que foi feita essa regulamentação para também implantar no seu local, não é isso?
Exatamente. E a gente falou aqui que os taxistas não reagiram bem, fecharam ruas. Semana que vem a gente vai conversar, o tema aqui do Sinal Verde vai ser sobre essa questão de bloqueio de pistas, de estradas, o que pode fazer, o que não pode, que manifestação é legítima. Aí a gente já...
Ok.
Semana que vem já estamos antecipando o tema.
Estamos então aqui, estaremos te esperando. Bruno, muito obrigado pela participação aqui no nosso querido Sinal Verde. Próxima quarta-feira vamos falar sobre esse problema desses bloqueios aí.